Pesquisadores buscam definir qual é a real taxa de letalidade da Covid-19. Pandemia traz mudanças na arquitetura de hospitais. Escolas ao ar livre ajudaram no combate a doenças no passado. Está no ar Pesquisa Brasil.
Pesquisa Brasil, uma parceria, Revista Pesquisa FAPESP e Rádio USP. Apresentação, Fabrício Marques.
Olá, sejam bem-vindos ao Pesquisa Brasil, o programa de rádio e podcast da revista Pesquisa FAPESP. Eu sou Fabrício Marques, editor de política da revista, e o programa de hoje vai discutir como a arquitetura pode ajudar a controlar a disseminação de doenças. Com a circulação do novo coronavírus, escolas e hospitais mais arejados seriam mais adequados. E alguns especialistas imaginam que a pandemia poderá deixar marcas na arquitetura, como já aconteceu no passado. Outro tema do programa é a importância de compreender qual é a real taxa de letalidade da Covid-19. Certas características do novo coronavírus tornam esse trabalho bastante complexo, como a grande proporção de indivíduos infectados, mas assintomáticos, e as diferentes manifestações clínicas da doença. Os avanços científicos no combate à pandemia estão sendo tratados em diversas reportagens do nosso site, que é o revistapesquisa.fapesp.br. Você pode acompanhar o conteúdo de Pesquisa FAPESP e as novidades do Pesquisa Brasil nos nossos perfis nas redes sociais. Nós somos @pesquisafapesp no Facebook e no Twitter e no Instagram @pesquisa_fapesp. Como é importante manter o distanciamento social durante a pandemia, o programa está sendo gravado por Skype.
Pesquisa Brasil. Uma parceria da revista Pesquisa FAPESP e Rádio USP. Apresentação, Fabrício Marques.
No dia 21 de setembro, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, lançou o painel Covid-19 Síntese por Município. A plataforma fornece uma série de dados sobre a epidemia em todo o país e pode ajudar autoridades e gestores na tomada de decisões. O perfil de cada município é acompanhado por um gráfico com o número de casos diários e semanais desde o final de março. Também há informações sobre a população vulnerável, a capacidade de resposta do sistema de saúde e a evolução da pandemia. É possível comparar a situação do município com a do estado em que ele está inserido e enxergar a situação das cidades vizinhas. As informações vêm de pesquisas do próprio IBGE, do Ministério da Saúde e da Fundação Oswaldo Cruz, em parceria com o repositório Brasil.io. O serviço está disponível no endereço covid19.ibge.gov.br/painéis-síntese. Painéis e síntese não tem acento.
Pesquisa Brasil. Entrevista.
Assim como acontece com muitas questões envolvendo a Covid-19 e o vírus SARS-CoV-2, calcular a taxa de letalidade da doença é uma tarefa bastante complexa e ainda não se conseguiu chegar a um resultado categórico. A subnotificação de casos e de óbitos e a dificuldade de testar a população em massa impedem que se faça uma estimativa precisa sobre a proporção de pessoas contaminadas que morrem. Para falar sobre o quanto a doença é mortal no Brasil, nós vamos conversar por Skype com o epidemiologista Aloísio Barros. Ele é professor titular da Universidade Federal de Pelotas, no Rio Grande do Sul, e um dos líderes da equipe científica do EpiCovid-19-BR, o mais amplo estudo populacional sobre o novo coronavírus realizado no Brasil, que tem apoio da FAPESP. Olá, professor, seja bem-vindo ao Pesquisa Brasil. Muito obrigado por participar do programa.
Fabrício, para mim é um prazer estar aqui com vocês e conversando sobre esse assunto que nos interessa muito, tanto do ponto de vista científico como do ponto de vista pessoal, né? É realmente um assunto super interessante e muito importante.
Professor, para começar, qual é a taxa de letalidade considerada para a população mundial? Esse índice varia em diferentes regiões?
Fabrício, essa questão da letalidade do Covid é uma pergunta muito difícil de responder. A literatura, os artigos que têm sido publicados sobre isso, apresentam taxas bem diferentes, variando aí de 0,5% a, às vezes, 1%, 2%, 3%. E a grande dificuldade de do cálculo, né, dessa taxa de letalidade? Bom, a primeira é a própria definição da taxa, né? Depois que começaram a aparecer vários resultados e tal, o pessoal meio que padronizou um pouco essas definições. Seria a letalidade relativa aos casos da doença e a letalidade relativa à infecção. E aí, né, é uma diferença conceitual de definição importante. Quer dizer, a letalidade do caso seria a letalidade relacionada àquelas pessoas que têm a doença com manifestação clínica. Então, aquelas pessoas que apresentam sintomas, que apresentam um quadro clínico que leva, né, uma suspeita e um diagnóstico clínico ou um diagnóstico laboratorial. A letalidade da infecção teria que levar em conta, quer dizer, todas as pessoas que foram infectadas pelo vírus com ou sem sintomatologia. Então, esse é um primeiro passo para entender, né, esse emaranhado de questões ligadas à letalidade.
E esses números são muito diferentes, de casos e o de infecções?
Muito diferentes, porque a gente sabe que tem uma proporção grande de pessoas que se infectam com o coronavírus e que não apresentam sintomas importantes. Né? As estimativas de assintomáticos totais variam, né? Já lá no início se falava em 80%, hoje se acredita que é assintomático mesmo, a gente tem aí talvez 10%, 15%, 20% no máximo, mas muita gente com sintomatologia leve. E aí a dificuldade, né, de estabelecer esses denominadores para essas taxas começa a aparecer. Então, veja, na primeira rodada do nosso estudo aqui do Rio Grande do Sul, né, uma fase inicial ainda da pandemia aqui no estado, nós tivemos uma estimativa de 12 casos de infecção para cada um caso confirmado com diagnóstico notificado. Né? Então, quer dizer, se a gente for arredondar isso, quer dizer, nós teremos 10 vezes mais casos na população do que caso confirmado laboratorialmente. Né? Então, quer dizer, essa distância entre o número de infecções de gente que teve contato com o vírus e aqueles que tiveram a doença clínica e tiveram o quadro, vamos dizer, diagnosticado por teste laboratorial é muito grande.
Nesse caso que o senhor citou, a diferença do índice contando as mortes, né, a gente está falando da letalidade, como é que ficou?
Então, aí entra a segunda dificuldade, porque essa taxa de letalidade, Fabrício, ela tem no numerador o número de mortes por Covid e no denominador o número de casos ou o número de infecções. Nós começamos a fazer aqui um trabalho para calcular a letalidade e esbarramos na outra barreira, né? A barreira que eu, né, a dificuldade inicial que eu comentei é a dificuldade de decidir qual é o denominador dessa taxa. Mas o numerador também é um desafio, porque o que acontece é que o diagnóstico do óbito é feito de maneira limitada também. Então, quando nós começamos a nos debruçar sobre quantos morreram, bom, se a gente olhar o número de óbitos, né, que aparecem lá nos relatórios do Ministério da Saúde, na época que nós fizemos a conta, a gente calculou aqui uma taxa de letalidade da ordem de 0,6%. Mas olhando isso mais a fundo, nós vimos que existia um aumento enorme comparado com o ano anterior, daquela síndrome respiratória aguda grave. Como os resultados de laboratório demoram muito para ficar prontos, e lá no início ainda demoravam mais ainda, muita gente acabava, né, indo a óbito com todas as características do Covid, mas iam com um diagnóstico no atestado de, né, da famosa CERRAG, né, a abreviação dessa síndrome. E aí a gente ficou sem saber, bom, mas agora se a gente jogasse todos esses óbitos, né, da CERRAG como Covid, a nossa taxa de letalidade subia 10 vezes, ia para 6%, que também não é plausível. Então, infelizmente, Fabrício, a gente não tem até hoje uma resposta, como você disse no início, clara, precisa, sobre qual é essa taxa de letalidade. Veja, nós temos dificuldade em estabelecer o denominador, porque muitos dos casos acabam não sendo testados, as pessoas têm sintomas e tudo, mas não se apresentam no serviço de saúde que está testando só quem tem quadro grave e talvez, né, uma necessidade de hospitalização ou de UTI. E a infecção menos ainda, porque a gente não conseguiu uma estimativa precisa. E aí eu acho que possa, né, entra um pouco na dinâmica do nosso estudo nacional e do teste que nós estamos usando.
Nós estamos conversando com o epidemiologista Luísio Barros, ele é professor titular da Universidade Federal de Pelotas, no Rio Grande do Sul, e é um dos líderes da equipe científica do EpiCovid-19-BR, o mais amplo estudo populacional sobre o novo coronavírus realizado no Brasil. Professor, antes da gente falar do EpiCovid, eu só queria que o senhor falasse um pouco sobre como é que é essa questão em outros países, nos países que foram mais afetados pela Covid, Estados Unidos, Itália, mesmo a China. Só para a gente completar essa questão da letalidade, como é que ela se configura nesses lugares?
A questão, eu acho assim, a grande diferença, né, entre os países, daquilo que a gente está vendo em número de casos e número de óbitos, eu acho que está ligada à intensidade do controle sobre a movimentação de pessoas, e, né, e essas medidas de distanciamento, isolamento, em paralelo com o número de testes que são realizados. Então, eu outro dia li um artigo sobre, um artigo jornalístico, né, sobre como é que a China está lidando com isso, porque a gente fala muito pouco da China, né? Essa pandemia começou lá, mas hoje, na hora do noticiário, se fala dos Estados Unidos, se fala da França, da Espanha, e mesmo da Inglaterra, e praticamente não se fala nada da China, que é um país que tem, né, mais de 1 bilhão de pessoas e que, se tivesse uma proporção, né, de infecções, quer dizer, um número de infecções proporcional à sua população, estaria ganhando de longe, né, de nós aqui no Brasil, dos Estados Unidos. Agora, o que eles fizeram foi que eles estabeleceram, quando eles se deram conta da situação, um sistema hiper rigoroso, e eles têm uma população disciplinada e um governo, né, com muito controle sobre tudo que acontece no país. Então, eles têm um sistema, um controle super rigoroso sobre a movimentação das pessoas e uma capacidade de testagem muito grande, né? E isso é o que tem feito, eu acho, a grande diferença, e que, quer dizer, a China hoje poderia estar com um número imenso de casos, se não fosse isso. Então, o que a gente vê é essa coisa, né? Alguns países muito tentados a retomar atividade diária, econômica e tal, para minimizar as perdas econômicas, e a gente está vendo aí em vários países uma segunda onda, né, de infecções. No caso nosso aqui, acho que nós estamos um pouco atrás, talvez a gente vá começar a ver isso agora. Os Estados Unidos nem terminaram, né, a primeira onda, mas na Europa nós estamos vendo, né, vários países com um crescimento grande do número de casos, e no fundo, no meu entendimento, isso tem muito a ver com esse processo de controle, né, do caso, né? Esses países têm feito um número de testes, né, muito grande, porque a lógica é qual? É você tem um caso diagnosticado, você rastreia todos os contatos e testa todo mundo. E enquanto não tem o resultado do teste, essas pessoas estão todas isoladas, quem testar positivo vai para o isolamento, quem testou negativo está liberado, mas repete o teste daqui a pouco para se ter esse tipo de controle, né? Agora, para isso você precisa ter um sistema laboratorial imenso, que dê conta, né, de tanto teste, e um sistema de vigilância epidemiológica com rastreamento de contatos, que vários desses países estão usando de forma muito robusta, muito sistemática, né? Aplicativos que rastreiam contatos, e com isso você consegue segurar o número de casos sem uma, vamos dizer, uma mudança muito forte no dia a dia das pessoas. Mas, em compensação, quem está doente, quem teve contato, isolamento total.
Professor, a testagem aqui no Brasil, ela, enfim, ela continua precária. Como é que isso interfere na compreensão da letalidade?
Do ponto de vista do cálculo de letalidade, Fabrício, eu confesso que eu não tenho conhecimento direto da situação, da estrutura de testes, do número de testes que está sendo feito. Do ponto de vista, vamos dizer, conceitual, a questão de se a gente não testa muito, o que acontece é que mesmo o número de casos confirmados acaba sendo muito menor do que o número de casos clínicos existentes. Então, veja, nós temos uma subestimativa do número de casos da doença que sejam, né, casos sintomáticos. Então, quando você tem pouco caso confirmado e se os óbitos, né, estão sendo contados razoavelmente bem, e acho que isso vem acontecendo no Brasil, especialmente, né, nos meses mais recentes, o que acaba acontecendo é que a tua taxa de letalidade aumenta, né, porque em relação ao número de casos, o número de óbitos parece grande.
Professor, o que que as quatro fases do EpiCovid-19 mostraram em relação à variação? Teve variação da taxa, de infecção, de letalidade? Como é que vocês trabalharam esses dados?
Então, como eu te disse, nós começamos a trabalhar em cálculos de letalidade e achamos que a gente não tinha os dados necessários para uma estimativa realmente adequada que merecesse, né, divulgação, publicação científica e tal. Uma das razões é a dificuldade de resolver quantos óbitos, afinal, são devidos à COVID-19, né, que eu já comentei. E, por outro lado, né, uma certa decepção para nós foi que nós começamos a descobrir que o nosso teste, ele tem uma sensibilidade que é muito boa para infecções recentes. E agora, né, com o avanço do conhecimento sobre a imunidade, a reação imunitária à infecção, o que a gente está vendo em várias publicações é que a durabilidade dos anticorpos em níveis detectáveis por esses testes rápidos, e aí a gente acabou vendo que não é só o teste que nós usamos, mas a grande maioria desses testes rápidos que foram colocados no mercado logo no início da pandemia, eles detectam níveis relativamente altos dos anticorpos. Então, o que que acontece? O tempo passa e a pessoa que foi infectada tem um pico de anticorpo e aí o título de anticorpos vai caindo. E a partir de um determinado momento, o teste rápido não detecta mais esse indivíduo como tendo sido infectado. Então, a expectativa do nosso estudo e de vários outros estudos que foram feitos usando esses testes rápidos, em que você teria uma estimativa, né, da proporção de todo mundo que já foi infectado na população desde o início, né, da pandemia, isso não se confirma, porque o título de anticorpos cai e o teste passa a dar negativo. Então a gente tem, na verdade, uma estimativa de gente que se infectou nas últimas 4 a 6 semanas. E com isso, né, o teste, quer dizer, desculpe, a estimativa tanto da prevalência populacional de infecção como da própria letalidade fica prejudicada, né? Esse é o grande dilema que nós estamos vivendo hoje no estudo e avaliando alternativas, inclusive de acoplar, né, outros tipos de teste, ao menos em subamostras, para que a gente possa avaliar melhor os resultados.
Professor, e o fato de cair o número de anticorpos, o que que se sabe sobre o impacto disso na proteção a uma segunda infecção?
Esse é outro assunto que está em aberto ainda, Fabrício. Os artigos que eu tenho visto têm defendido a ideia de que, apesar da queda do título de anticorpos, não se teria perda da imunidade, pelo menos no período de tempo, né, que nós temos de epidemia. Uma das razões para se propor essa hipótese é que, afora alguns casos isolados, não se tem notícia de gente reinfectada, comprovadamente reinfectada. Então, quer dizer, a gente fica com a ideia de que, apesar do nível relativamente baixo de anticorpos, as pessoas mantêm uma resistência à infecção. Eu acho que a dificuldade de se ter certeza sobre isso é porque existe um número grande de pessoas que nunca foram diagnosticadas, né? Então, pessoas que tiveram uma infecção com um quadro leve ou assintomático e que nunca tiveram um diagnóstico, a gente não sabe se já tiveram para saber se de repente foram reinfectadas ou não. Né? Então eu acho que isso deixa, né, uma porta aberta de ainda questionamento sobre isso. Mas né, o que eu tenho visto de opinião dos especialistas na área de imunologia é que a imunidade perduraria, né, mesmo com níveis baixos de anticorpo, até porque existe em paralelo, né, uma imunidade celular, né, que não depende de anticorpo, que também é ativada no caso de infecção.
Professor, para a gente terminar, o cenário de uma imunidade coletiva, como é que se avalia? Isso é possível?
Não, eu acho que a imunidade coletiva é uma coisa possível, né? A gente, né, conhece por N outras epidemias e pandemias e tudo, que a imunidade coletiva ela é um fenômeno que existe. A dificuldade nossa de avaliar o momento que nós estamos ou a que distância nós estamos dessa imunidade coletiva, né, no Brasil ou em outros países, é justamente essa quase que impossibilidade, no momento, de fazer um diagnóstico populacional de quem tem já quem já foi infectado ou que tem imunidade contra o Covid. O problema é complicado, né? Não é um problema, né, do nosso estudo, é um problema para todo mundo, porque o diagnóstico em nível populacional exige um teste rápido, prático e barato. E isso não existe até hoje, quer dizer, existem testes com altíssima sensibilidade, capazes de detectar níveis baixos de anticorpos, mas são testes caros, demorados e que dependem de coleta de sangue venoso e que isso em larga escala, em nível populacional, é inviável.
Nós conversamos com o epidemiologista Luísio Barros, professor titular da Universidade Federal de Pelotas, no Rio Grande do Sul, um dos líderes da equipe científica do EpiCovid-19-BR, o mais amplo estudo populacional sobre o novo coronavírus realizado no Brasil. Para saber mais sobre a taxa de letalidade da Covid-19, leia a reportagem de Francis Jones no site revistapesquisa.fapesp.br. Professor, muito obrigado pela sua participação.
Eu que agradeço a oportunidade, é um grande prazer estar aqui com vocês e estar participando, né, das atividades né, da FAPESP, que a gente tem, né, como um dos grandes incentivadores da pesquisa, não só no estado de São Paulo, mas no Brasil também.
Pesquisa Brasil, o programa de rádio da revista Pesquisa FAPESP.
O anticorpo monoclonal eculizumab e a droga experimental AMY-101 produziram um efeito anti-inflamatório importante, capaz de acelerar a recuperação de pacientes com Covid-19 em estado grave. O ensaio clínico com o eculizumab, conduzido por pesquisadores do Centro de Terapia Celular em Ribeirão Preto, nos Centros de Pesquisa, Inovação e Difusão da FAPESP, envolveu pacientes atendidos no Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto. Já a molécula AMY-101 foi administrada em pacientes de um hospital em Milão, na Itália, por cientistas da Universidade da Pensilvânia, nos Estados Unidos. Os dois ensaios apresentaram resultados promissores, mas como a droga AMY-101 é mais barata e teve um desempenho mais destacado, ela é que será agora testada em um grupo maior de pacientes. Os pesquisadores de Ribeirão Preto e da Pensilvânia planejam realizar um estudo clínico de fase 3 com a participação de mais de 100 pacientes com Covid-19 em estado grave. Os resultados das duas pesquisas, que tinham como objetivo comparar o potencial terapêutico dos compostos, foram divulgados em um artigo publicado na revista Clinical Immunology.
Pesquisa Brasil. Entrevista.
Entre o fim do século XIX e o começo do século XX, doenças infecciosas como a tuberculose matavam milhões de pessoas no mundo todo. Para reduzir o risco de contaminações, arquitetos e urbanistas passaram a se preocupar em criar ambientes mais saudáveis com melhores condições de conforto e de higiene.
Nesse contexto, surgiu o movimento Escola Nova na Europa, que buscava romper com modelos pedagógicos tradicionais e que também foi um ponto de virada na arquitetura escolar. Para falar sobre as iniciativas desse movimento no Brasil e explicar como a arquitetura das escolas pode ajudar na contenção de doenças, pensando principalmente nesse momento em que a volta às aulas presenciais é discutida, nós vamos conversar por Skype com o pesquisador André Dalben, professor do Instituto de Saúde e Sociedade da Universidade Federal de São Paulo, a Unifesp. Olá, professor, seja bem-vindo ao Pesquisa Brasil. Muito obrigado por participar do programa.
Olá, Fabrício. Eu que agradeço pelo convite. Para mim é uma honra estar aqui.
Muito obrigado. Professor, para começar, queria lhe perguntar o que foi esse movimento Escola Nova e que reflexos que ele teve na arquitetura das escolas.
Olha, o movimento da Escola Nova, né, ele é um movimento internacional que ele propõe a renovação de algumas práticas escolares, né? Então, ele vai tentar se contrapor aos modelos mais tradicionais da escola, né? Tanto em relação à pedagogia, chegando até à arquitetura, né? E diversas propostas são realizadas, né? E entre elas, né, as escolas ao ar livre são tomadas como instituições referências aí para uma renovação dos sistemas de ensino, né, em diferentes países. Essas escolas ao ar livre, né, que é o principal tema, né, de pesquisa minha, né, são escolas que elas ocorriam, as aulas ocorriam inteiramente ao ar livre, né? Ou seja, muitas dessas escolas não contavam sequer com uma arquitetura, com um prédio específico para o seu funcionamento. As aulas elas aconteciam em parques ou em bosques nas cercanias da cidade, né? Esse foi um exemplo da escola de aplicação ao ar livre de São Paulo.
Teve uma escola dessas aqui. Que escola foi essa, professor?
Sim, essa escola ela foi criada no bairro da Água Branca, mais precisamente no Parque da Água Branca, em 1939, né? E o Parque da Água Branca ele é de responsabilidade da Secretaria de Agricultura. Lá funcionam várias repartições, né, da Secretaria de Agricultura. E nenhum edifício foi construído para ser uma escola, uma instituição escolar, né? No entanto, em 1939, foi estabelecida uma escola, denominada como Escola de Aplicação ao Ar Livre, no interior desse parque, né? Por que Escola de Aplicação? Porque era uma escola que estava vinculada com a Escola Superior de Educação Física, a escola que atualmente se sedia dentro da USP, né? A Escola de Educação Física e Esportes. E a escola de ar livre, de aplicação ao ar livre, era um local de aplicação de novas pedagogias, de estágio dos estudantes, né, que frequentava a Escola Superior de Educação Física.
Como é que era a aula? Só tentando imaginar em que ela é diferente.
Sim, vamos lá. Infelizmente, a gente não tem como ver as fotografias, né, porque elas sempre nos chamam muito a atenção. Mas eu vou descrever um pouco, né? Na verdade, essa escola contava com um galpão e todas as manhãs as crianças, né, os estudantes e os professores funcionários iam até esse galpão e lá se encontravam todo o material para as aulas. Então, lousas leves e portáteis e carteiras também leves e portáteis, que eram levadas até algum lugar do parque, né? E as aulas, e essas carteiras eram enfileiradas, enfim, dispostas de uma maneira para que as aulas acontecessem, então, inteiramente ao ar livre, né? As fotografias, e a gente pode imaginar, né, isso que eu estou descrevendo, são bastante interessantes, porque não existia a sala de aula, né? A aula, ela ocorria em algum lugar do parque, geralmente debaixo de árvores, onde se tinha alguma sombra ou algo nesse sentido, né? E por que essas escolas vão se tornar de interesse, né, do movimento da Escola Nova, né? Porque elas propunham algumas renovações pedagógicas, como eu já disse. Então, por exemplo, as crianças elas poderiam ter uma aula de ciências ou de biologia, de geografia, se utilizando dos recursos do parque, né? Então, por exemplo, para estudar biologia, né? As crianças eram convidadas, então, a fazer herbários, com as folhas das árvores que se encontravam no parque, né? Um pouco como a gente imagina, né, talvez os estudos do meio, né, mas naquele momento, com essa iniciativa da escola, eram realizados, né, no próprio espaço da escola, do parque, né, e se utilizando dos recursos naturais existentes no parque, né. Então, por isso que ela vai ser uma escola, considerada uma escola modelo em São Paulo, né, como uma instituição para que as outras escolas pudessem tomar como exemplo, né, e uma escola de aplicação de novas abordagens pedagógicas.
Nós estamos conversando com o André Dalben, ele é professor do Instituto de Saúde e Sociedade da Universidade Federal de São Paulo, a Unifesp. E, professor, pensando no controle de doenças, que doenças estavam sendo disseminadas nessa época e que esse tipo de arquitetura ajudava a evitar?
Então, eu dei o exemplo da escola de aplicação ao ar livre de São Paulo, né? Mas a gente vai ter outras escolas semelhantes, né? Em outros países. Algumas delas, diferente dessa de São Paulo, elas vão contar com uma arquitetura específica, né? Geralmente com janelas muito amplas, né, que proporcionassem a entrada da luz solar, que proporcionassem a renovação do ar constante, né. Mesmo a escola de aplicação ao ar livre de São Paulo, em 1952, ela sai do Parque da Água Branca e ela vai para o bairro vizinho, para Lapa, num edifício especialmente construído para que ela funcionasse lá. E é interessante que esse edifício que foi construído, ele procura manter algumas características que permitam o ensino ao ar livre, né? Então, a escola, por exemplo, ela tinha 6 salas de aulas com grandes janelas, né, que iam quase até o chão. E contigo a essas salas de aula, tinha-se pátios ao ar livre, 6 pátios ao ar livre, que proporcionava que as crianças pudessem ter aula tanto dentro da sala quanto nesses pátios ao ar livre, né? A ideia central relacionada à saúde, né, dessas instituições, porque elas eram instituições médico-educativas, que a gente chama, é de que o ar livre e a exposição do corpo ao sol pudesse prevenir uma série de doenças. Entre essas doenças, a que mais inquietava naquele momento, né, a gente está falando da primeira metade do século XX, era a tuberculose, né? A tuberculose, ela teve a fabricação da sua primeira vacina na década de 20, né? Mas a disseminação dessa vacina demorou muito tempo, né? E o primeiro antibiótico, né, para a tuberculose foi desenvolvido aí no começo da década de 40. Então, as formas que se tinha para combater ou até mesmo para prevenir a tuberculose era se utilizar de alguns recursos da natureza, como, por exemplo, o ar livre. E aí a gente entra no mundo dos sanatórios, né? Os sanatórios nas montanhas, por exemplo, aqui em São Paulo, né, a gente tem Campos do Jordão, que foi uma vila sanitária, né, com diversos sanatórios. E também pela exposição do corpo ao sol, que seria a técnica da helioterapia, né? Então, uma série de terapias que se utilizavam dos recursos da natureza. A helioterapia, a hidroterapia, a climatoterapia, né? Que eram os recursos que se tinham naquele momento. No caso da escola ao ar livre, ela era pensada como uma instituição preventiva, né? Ou seja, prevenir que doenças não acometessem essas crianças.
E o que aconteceram com essas escolas? Esse modelo desapareceu?
Esse modelo, né, eu uso de uma referência de um autor francês, que ele diz que essas escolas foram um cometa médico-pedagógico que riscou o céu da educação em diversos países, né, e desapareceu aí por volta da década de 50. Porque na década de 50, né, a gente já tem aí uma disseminação maior da vacina contra a tuberculose, de medicamentos, né, as doenças infectocontagiosas deixam de ser uma preocupação tão grande quanto elas eram, né, e as escolas ao ar livre vão perdendo sua principal fundamentação médica, né, que era essa ideia da exposição do corpo ao ar livre. E com isso, com a perda dessa fundamentação, muitas escolas vão se readaptando e se tornando escolas comuns, né? No próprio caso da Escola de Aplicação ao Ar Livre de São Paulo, o que aconteceu com esses pátios internos que eu, com a céu aberto, que eu comentei agora de pouco, né? Eles deram lugares a mais salas de aula, né? Então, como as doenças infecto-contagiosas já não eram mais tanto uma preocupação, a grande preocupação se torna em atender um número maior de crianças, né? De uma universalização da educação. Então, essas salas de aulas, elas são, esses pátios internos são fechados e são transformados em salas de aulas. E, com o passar do tempo, né, essas escolas vão se tornando escolas como outras, né?
Professor, para concluir a entrevista, eu queria lhe perguntar, o senhor acha que esse tipo de modelo seria uma alternativa agora para a retomada das aulas? O senhor acredita que essa pandemia vai ter algum reflexo na arquitetura das escolas?
Olha, a respeito das escolas ao ar livre, há uma questão, há algum tempo, mais ou menos 10 anos atrás, elas começaram, né, a ser reinterpretadas e criadas em alguns países, como na Dinamarca, na Espanha, a gente tem notícias de algumas escolas ao ar livre que foram sendo criadas recentemente. No entanto, até então, elas estavam sendo criadas a partir de uma proposta relacionada à educação ambiental, de trabalhar com as crianças e adolescentes conteúdos ligados à preservação do meio ambiente, né, de uma forma que não fosse apenas um conteúdo de uma disciplina, mas que transpassasse toda a instituição escolar. Nesse momento, né, com a Covid-19, começa a surgir no debate público iniciativas de resgatar essas escolas ao ar livre, ou de repensá-las, né, como possibilidades para a gente pensar a retomada das aulas, ou até mesmo para a gente pensar novas configurações da arquitetura escolar, né? Com certeza são instituições que têm muito a nos ensinar, né? E que podem vir a ser reinterpretadas, enfim, ser estudadas com esse viés. Inclusive, a gente tem, por exemplo, uma instituição muito séria aqui em São Paulo, que é o Instituto Alana, né, que tem levantado, né, no debate público os ensinamentos dessas escolas ao ar livre para a gente pensar a retomada das aulas. Né? Não que eles defendam a retomada das aulas, mas como uma possibilidade, né, para gestores e educadores pensarem na possibilidade de se utilizar de espaços ao ar livre nas escolas que, porventura, trabalhem, ou até mesmo nos espaços que tenham próximo a essas escolas para desenvolver as suas atividades pedagógicas.
Nós conversamos com André Dalben, professor do Instituto de Saúde e Sociedade da Universidade Federal de São Paulo, a Unifesp. Professor, muito obrigado pela sua participação.
Imagina, eu que agradeço, Fabrício. Obrigado.
Pesquisa Brasil. Entrevista.
A arquitetura moderna incorporou ideias que ajudaram a controlar a disseminação de doenças e influenciaram o desenho dos hospitais. Nós vamos conversar sobre a evolução da arquitetura hospitalar e as possíveis mudanças que podem ser consideradas no combate à pandemia do novo coronavírus com o arquiteto e engenheiro Antônio Pedro Alves de Carvalho. Ele é coordenador do Grupo de Estudos em Arquitetura e Engenharia Hospitalar da Universidade Federal da Bahia e professor titular da Faculdade de Arquitetura da Universidade. Olá, professor, seja bem-vindo ao Pesquisa Brasil. Muito obrigado por participar do programa.
Obrigado a você, estou aqui à disposição para qualquer dúvida que vocês precisem.
Professor, para começar, quando a gente vê um ambiente hospitalar, quando a gente pensa no ambiente hospitalar, sempre a ideia de que é um ambiente asséptico, com paredes claras, brancas, com pisos frios. Isso sempre foi assim?
Não. A arquitetura hospitalar teve uma evolução lenta e muito longa, que pode se reportar desde a Idade Média, né? Antigamente eram só as pessoas que tinham problemas de saúde eram tratadas em casa. E só iam para instituições de internação aqueles que eram pessoas que não tinham nenhum abrigo. Eram viajantes, eram pessoas em guerras, e iam para estalagens, iam para locais de estradas, né? Então, e a caridade pública no início do cristianismo. Então, a arquitetura hospitalar começou como hospedagem somente. E era uma hospedagem igual a qualquer hospedagem, né? Não tinha nenhum requisito. Depois foi passando para fases cada vez mais sofisticadas, e a gente pode datar mais ou menos o início da consideração do hospital como um local de cura no século XVIII, né, XIX, entre o século XVIII e XIX. Final do século XVIII para início do século XIX é que começou a haver um tratamento nos hospitais relativamente centrado na medicina propriamente, né?
Professor, como é que a arquitetura dos hospitais evoluiu para controlar o risco de infecções?
Isso também é relativamente recente. No século XIX é que foi descoberta a ação dos micro-organismos, no meados do século XIX, né? Então, até lá, as teorias eram de que haviam miasmas, vapores que contaminavam. Havia isolamentos, mas ninguém sabia qual era o mecanismo das infecções. Então, no meados do século XIX, para o início do século XX, já é que começa a haver realmente cuidados com a asepsia, né? Lavagem de mãos e maiores cuidados. Então, é relativamente recente, né? A preocupação com o controle de infecção hospitalar. Isso não acontecia no início da história da arquitetura hospitalar, que é, como eu disse, reporta o início do cristianismo, né, da Idade Média, né, bem antigo.
Que tipo de marca isso deixou no ambiente, professor?
O principal que a gente pode aqui ressaltar foi a preocupação ambiental. Como havia um cuidado, se considerava que as doenças eram transmitidas por miasmas, né, que era uma espécie de vapores, cheiros, né? Então, antes de saber que eram os micro-organismos que atuavam, começou-se a ter cuidados de ventilação, cuidados ambientais. E nós podemos ressaltar aí, no meados do século XIX, a pesquisa, a instalação de enfermarias tipo Nightingale, né, que foi uma enfermeira e marcou muito a arquitetura da época, propondo janelas grandes, pé direitos altos, ventilação, distância entre os pacientes, isso sem saber nada de micro-organismos, da ação dos micro-organismos ainda, né? Então, a gente pode datar mais ou menos nessa época, no meados do século XIX, final do século XIX, a preocupação com a ventilação, a iluminação, sem saber ainda a ação dos micro-organismos, né? Foi mais ou menos concomitante. Então, essa talvez seja uma herança do tempo dos miasmas, né? Que ainda ficou e continuou depois, quando se descobriu a ação dos micro-organismos nas doenças, né?
Nós estamos conversando com Antônio Pedro Alves de Carvalho. Ele é coordenador do Grupo de Estudos em Arquitetura e Engenharia Hospitalar da Universidade Federal da Bahia, professor titular da Faculdade de Arquitetura da Universidade. Professor, em julho, um grupo que o senhor liderou lançou uma cartilha com recomendações para ajustar o espaço físico dos hospitais durante a pandemia da Covid-19. Quais são essas recomendações?
Olha, nós podemos listar alguns pontos essenciais para relativas recomendações para todas as unidades de saúde, não somente hospitais, mas clínicas, qualquer lugar que tenha atendimento de pessoas com algum tipo de problema de saúde. Esses cuidados devem ser também estendidos para outros locais públicos, né? Como, por exemplo, a ventilação natural, ventilação natural, tem que ser considerada um ponto de maior importância na arquitetura em geral, em locais públicos, mas especialmente em unidades de saúde. Essa ventilação permite com que haja menos concentração de gotículas, né? Gotículas de umidade no ambiente, fazendo com que haja menos probabilidade de transmissão, principalmente se houver alguma pessoa infectada sem estar sabendo, né? Quando está sabendo, se isola. Outra questão importante também é a adoção de materiais de fácil limpeza, materiais construtivos e acabamento de fácil limpeza, e que sejam resistentes aos produtos químicos que atuam sobre os micro-organismos, tipo ácidos e básicos. Um terceiro ponto que nós podemos ressaltar é o distanciamento, que deve haver em qualquer lugar público, né? O distanciamento entre as pessoas nas esperas, isso é importantíssimo, que se mantenha esse distanciamento, que inclusive tenha nas entradas desses ambientes de saúde locais para tirar a temperatura e fazer alguns questionamentos para a pessoa, de maneira que se detecte com antecedência se a pessoa é portadora ou não de alguma suspeita de possuir ou de estar atuando, de estar com o vírus, né? Então, são cuidados que devem dos estabelecimentos de saúde, mas que devem se estender para outros ambientes públicos. Os ambientes de saúde têm a característica de que tem maior quantidade de pessoas doentes, então a probabilidade é maior de haver uma pessoa infectada, né?
E, professora, o Ministério da Saúde está usando essa cartilha? Ela está sendo adotada?
Olha, essa cartilha está sendo divulgada nos meios, no Conselho de Arquitetura, na Associação Brasileira para o Desenvolvimento do Edifício Hospitalar, que é a Associação que congrega os arquitetos hospitalares. Ela já foi divulgada em palestras na internet, tem falando sobre isso. Agora, o Ministério da Saúde, propriamente, ele tem outros canais, né? Ele tem outros canais, ele atua mais na questão normativa. Então, eu acho que são papéis diferentes, complementares, né? Mas não necessariamente a cartilha tem algum aval do Ministério. Ela é calcada, toda ela é calcada em resoluções do Ministério da Saúde. Ela está lá, tem as referências todas que nós consideramos, e ela é fundamentada por resoluções do Ministério da Saúde. O que nós fizemos foi compilar, retirar dessas resoluções aquilo que afeta o ambiente do estabelecimento de saúde, né?
Nós estamos conversando com o arquiteto e engenheiro Antônio Pedro Alves de Carvalho. Ele é coordenador do Grupo de Estudos em Arquitetura e Engenharia Hospitalar da Universidade Federal da Bahia. Professor, o senhor acredita que a pandemia vai provocar transformações na arquitetura de hospitais?
Com certeza, isso já está acontecendo, né? Os hospitais, eles estão com um cuidado redobrado em relação a qualquer pessoa, não somente as pessoas com suspeita da infecção, têm acessos com maior vigilância, têm testes que são feitos na entrada de qualquer pessoa suspeita, há uma separação de fluxos de entrada daqueles que são portadores ou com suspeita de portadores, há uma separação logo na entrada, a pessoa que está com suspeita ela vai para outro setor, as esperas estão com uma quantidade de pessoas determinada, né? Então, tem uma série de mudanças que já estão acontecendo e que vão perdurar até que seja resolvida essa situação, né? Com certeza está havendo muitas mudanças e vão continuar havendo. Uma que eu posso destacar também é a utilização de filtros absolutos, que nós chamamos, né, dos ar-condicionados, né? Então, toda unidade de saúde agora é obrigada, onde tiver ar-condicionado, a ter filtragem do ar, né? E nos que não tiver, tem que ter ventilação abundante, em quantidade que dê segurança aos usuários.
Essa questão do ar-condicionado é crítica, né? Tem relatos de contaminação em ambientes com ar-condicionado bastante eloquentes aí, não é, professor?
Com certeza, com certeza. Esse aí é um ponto básico, né? A questão da ventilação e do ar-condicionado, da filtragem do ar. Porque o ar-condicionado que nós usamos nos sistemas comuns, domésticos, ele recicla o ar. Quer dizer, o ar ele vai sendo... Ele pega o próprio ar do ambiente e vai esfriando e colocando de novo o mesmo ar. Ora, se esse ar está contaminado, vai haver uma concentração maior de contaminação, principalmente se tiver muitas pessoas. Então, ele tem que ser filtrado. Esse processo tem que haver uma filtragem. E não é uma filtragem qualquer, né? Que a filtragem, nós chamamos de filtragem grossa, já existe normalmente, mas tem que ser uma filtragem que se chama filtragem absoluta, isto é, que tire realmente todas as gotículas de água e que haja uma segurança de que esse ar que está sendo insuflado, ele tenha qualidade, né?
Professor, no início da pandemia, até ela chegar nos primeiros meses, foram construídos muitos hospitais de campanha, que agora já vêm sendo desativados, e também teve uma ampliação do número de leitos de UTI, que, enfim, que hoje são mais numerosos do que eram antes do início da pandemia, em muitos lugares. Ampliar o espaço, ou tornar o espaço flexível desse jeito, que tipo de custo que tem isso? Isso veio para ficar? Quer dizer, pensaremos ambientes hospitalares de um jeito que eles possam ser adaptados rapidamente?
Exatamente. Essa é outra característica aqui que a gente pode ressaltar na arquitetura, né, que vai haver, já está havendo, é a questão da flexibilidade que você colocou bem. Isto é, a capacidade de transformar rapidamente um espaço que era para tratamento de pessoas comuns para um espaço de UTI, por exemplo, né? E é feito, que exige muito mais instalações e um equipamento muito mais sofisticado. O espaço da UTI é muito dispendioso, né? Ele exige gases, ar-condicionado com filtragem, como eu falei, exige equipamentos de monitoramento, enfim, é um tipo do leito mais caro que existe. Não pode ser mantido o tempo todo vazio, né? Não pode. Então, o que vai acontecer, vai com o tempo isso vai retornar aos números, né? A UTI realmente cresceu, você colocou bem aí, mas isso vai retornar aos números normais, né? Por quê? Porque a quantidade de ocupação desse leito de UTI tem que ser o mínimo para que tenha um custo-benefício acessível, né? Que seja suportável. No entanto, tem que haver alternativas de poder ser ampliado rapidamente. Isso eu acho que a maioria das unidades de saúde hospitalares já estão considerando, com certeza.
Professor, para terminar, tem algum modelo arquitetônico de hospital no Brasil que o senhor considera que foi especialmente adequado para lidar com a pandemia? Tinha algum desenho que estava mais preparado para essa emergência?
Isso aí não, nós não podemos ressaltar essa característica particular de algum desenho, por assim dizer, mais apropriado. O que podemos ressaltar é isso. Os hospitais que melhor se adaptaram são, como você colocou, e realmente os mais flexíveis, isto é, que tem uma arquitetura modulada, uma arquitetura onde eu posso fazer modificações das instalações com rapidez. Então, existem diversos hospitais que já têm essas características, né? Nos lugares mais desenvolvidos, como a cidade de São Paulo, as capitais do país, já temos diversos hospitais modernos que têm essa característica de flexibilidade. Então, eu só diria, em relação a isso, que os hospitais que se deram melhor em relação à infraestrutura são os mais adaptáveis, são os mais flexíveis, são os espaços mais facilmente adaptáveis à nova situação. E são muitos eles, não são poucos, não. São a quantidade, tanto público como privado, tem diversos hospitais nessa situação.
Nós conversamos com o arquiteto e engenheiro Antônio Pedro Alves de Carvalho, coordenador do Grupo de Estudos em Arquitetura e Engenharia Hospitalar da Universidade Federal da Bahia e professor da Faculdade de Arquitetura da Universidade, para saber mais sobre como a arquitetura pode contribuir no enfrentamento de pandemias. Leia a reportagem de Bruno Di Pierro na revista Pesquisa FAPESP de outubro, ou então acesse revistapesquisa.fapesp.com. www.sanepar.gov.br. Professor, muito obrigado pela sua participação.
Eu que agradeço. Obrigado a vocês.
Você ouve Pesquisa Brasil. Apresentação, Fabrício Marques.
20% dos idosos da cidade de São Paulo moram em casas com jovens em idade escolar, e esse dado precisa ser levado em conta ao se discutir o retorno das aulas presenciais nas escolas. O alerta foi feito por Ieda Duarte, professora da Escola de Enfermagem da Faculdade de Saúde Pública da USP, que participou do seminário Covid-19 60+, que epidemia é essa?, promovido pela Agência FAPESP em parceria com o Canal Butantan no dia 24 de setembro. Ieda Duarte coordena desde o ano 2000, com apoio da FAPESP, o estudo Saúde, Bem-Estar e Envelhecimento, que avalia periodicamente as condições de vida e de saúde de moradores do município de São Paulo com 60 anos ou mais. O dado apresentado no seminário foi extraído do levantamento mais recente, conduzido entre 2015 e 2017, com 1.236 participantes selecionados para representar o perfil da população idosa da capital. Nos últimos meses, em parceria com pesquisadores do Butantan, os responsáveis pelo estudo têm investigado como a Covid-19 vem afetando as pessoas com mais de 60 anos. Além de entrevistas por telefone para avaliar o impacto da doença e do isolamento social, foram feitos exames sorológicos em 310 idosos e em todas as pessoas com quem eles mantêm contato frequente. Dados preliminares mostram que 4,5% entre os idosos avaliados testaram positivo para o novo coronavírus. Entre as pessoas com quem eles convivem, o percentual foi duas vezes maior e atingiu 9,6%. Segundo Ieda Duarte, essa é uma questão importante quando se fala em retomar as atividades escolares. Os idosos, na maioria das vezes, cumprem o distanciamento social, mas com frequência são contaminados por parentes que continuam circulando pela cidade e trazem o vírus para dentro de casa. E assim nós encerramos o Pesquisa Brasil de hoje. Em respeito à necessidade de manter o distanciamento social durante a pandemia, o programa foi gravado por Skype. O programa tem produção, roteiro e edição de Sara Caravieri. Eu sou Fabrício Marques, editor de política da revista Pesquisa FAPESP. Desejo a todos uma boa tarde.
Você ouviu Pesquisa Brasil, uma parceria da revista Pesquisa FAPESP e Rádio USP.